Nós vamos abrir a edição desta sexta-feira falando sobre a contribuição do agronegócio em puxar a economia brasileira com uma alta de 11,6%. Resultado este que é puxado por algumas produções específicas e nós vamos nesse momento conversar com a agrônoma Vanessa Taques, que também é professora do curso de agronomia e vai nos falar aqui as motivações que levaram, na verdade, esse crescimento, fatores, melhor dizendo, que levaram a esse crescimento do agronegócio e que, consequentemente, elevou também a economia brasileira. Vanessa, bem-vinda à CBN. Bom dia!
Bom dia a todos. Obrigada pelo convite.
A agropecuária, então, registrou aí um crescimento expressivo, né? O agronegócio, de modo geral, registrando um crescimento expressivo de 11,6% no acumulado do ano até o terceiro trimestre. Ao que podemos atribuir, que fatores levaram a esse crescimento, Vanessa?
Olha, a gente pode acrescentar aí o fator clima. A gente sabe que o agronegócio aí depende muito do fator clima, né? Até anteriormente você estava falando sobre a previsão climática, né? Para esse final de semana, né? Então, o clima contribuiu nesse ano 2025 e nós tivemos uma boa produção, principalmente, né, dos grãos de uma maneira geral. E isso com certeza somou nesse resultado importante aí do terceiro trimestre, com esse acumulado aí de 11,6%, né, do PIB, né? Então a gente pode colocar aí o clima, né, como um grande impulsionador aí desse volume aí, desse crescimento.
O milho, a laranja e o algodão, assim também como o trigo, eles apresentaram aumentos significativos de produtividade. Podemos aqui colocar, quando a gente olha para esse aumento de produtividade de culturas tão específicas, a questão de tecnologias que estão no campo ou até mesmo mudanças do manejo?
Ah, sim, com certeza. O agronegócio brasileiro é um agro muito diversificado, né? Então, veja, né, os produtos, né, que a gente citou, né? Então, soja, milho, trigo, laranja, algodão, carne bovina, carne suína, carne de aves, né? Então, a gente vê que é um agronegócio muito diversificado. E boa parte desse sucesso da diversificação vem das tecnologias que a gente coloca em prática no campo. Então, o agronegócio brasileiro é um agro diferenciado, porque ele é um agro muito mais sustentável, né, do que qualquer outra região no mundo. Isso a gente pode afirmar com bastante orgulho, né? Tanto a nível de conhecimento, mas também a nível de novas tecnologias. Então, hoje a gente tem, além dos produtos tradicionais, podemos dizer assim, né, que são os defensivos agrícolas, defensivos químicos, hoje nós temos um ganho muito grande também com os produtos que a gente classifica como biológicos, né? Então, a gente observa um crescimento a cada ano, cada vez maior, do uso desses produtos que vem somando junto com a utilização dos produtos químicos e mais aliado ao manejo que o produtor vem realizando nesses números positivos aí do setor do agronegócio.
Vanessa, a pecuária também teve uma contribuição muito positiva. Como que esse segmento tem trabalhado e até mesmo reagido a essas mudanças? Como você já apresentou alguma coisa da questão da sustentabilidade, mas quando a gente olha ali para a pecuária, além da sustentabilidade, tem a rastreabilidade. E a pecuária e a produção de grãos, elas andam ali, elas caminham lado a lado. Tanto é que nós temos aí produtores que investem em ambos os ramos, tanto na produção de grãos, mas também na pecuária. E a pecuária aqui apresentando também um rendimento muito positivo.
Sim, a gente observa uma mudança, né? Isso já vem ocorrendo há algum tempo, Mas quando a gente fala da atividade principalmente de bovinos, de corte, né, a gente vem observando uma mudança, né, gradativa, dentro das propriedades que trabalham com carne, né? Então, esse pecuarista, ele vem mudando um pouco o perfil dele, né? Aquele perfil mais tradicionalista, mais restritivo a novas tecnologias. Esse produtor, ele vem mudando, né? Ele já entende que ele precisa investir em novas técnicas de manejo para conseguir uma qualidade melhor da sua carne, para conseguir um tempo mais rápido, né, de abate, que isso é essencial para a questão da sustentabilidade financeira do negócio dele. Então, na atividade pecuária, a gente vem observando uma mudança da mentalidade desse pecuarista. Principalmente na nossa região, no estado do Paraná, a gente pode afirmar, com o objetivo principalmente de conseguir mais qualidade. Então, a gente observa uma mudança, né, gradativa nas atividades pecuárias. E quando a gente fala a nível Brasil, a gente vê uma expansão grande dos sistemas de integração, lavoura-pecuária, que é aquilo que você comentou. Esse pecuarista, ele também está trabalhando com lavoura, ou ele trabalha em parcerias, né, com produtores de lavoura, com produtores de grãos. Então, as atividades, elas vêm se complementando. É uma forma do produtor também alavancar em produtividade e qualidade de produção.
Agora, falando de forma um pouco mais econômica, e aqui temos até um comparativo. O PIB geral cresceu apenas 0,1% no trimestre, enquanto o do agronegócio avançou 0,4%. Do ponto de vista econômico, a gente sabe que o agro ele é bem estruturado, bem posicionado enquanto setor da economia brasileira. Mas por que ele sempre reage às oscilações econômicas? É sempre um dos primeiros setores a reagir, seja o impacto positivo ou impacto negativo.
É importante, assim, a gente ter uma visão clara, assim, do agronegócio, que o Brasil, a aptidão dele é o agronegócio. Então, a nossa aptidão econômica é a produção agrícola, produção pecuária, e nos últimos anos a gente vem trabalhando muito forte com alavancar programas de exportação. Então, é o que aconteceu na cadeia produtiva da carne bovina, que a gente acabou de falar. Vem acontecendo fortemente na carne de frango, na soja, no milho também. Então, a gente observa que o Brasil realmente é o grande produtor de alimentos mundial, né? Então, nós temos os Estados Unidos, que estão, né, enfim, muito consolidados nesse negócio, mas o Brasil, ele tem uma representatividade muito grande, uma importância muito grande, e a gente observa as exportações ganhando cada vez mais força. Então, obviamente, isso aí vai impactar também nos resultados do agronegócio, no PIB brasileiro. Então, no meu ponto de vista, a gente vai observar uma expansão cada vez maior das exportações, porque a demanda mundial, ela é crescente, ela não vai retrair. Né? Então, a demanda por alimentos, ela não vai retrair. Então, quem que vai suprir essa demanda é o Brasil, né? E veja, né, que grande parte do nosso país, ele não é produtivo, né? Nós temos aí cerca, né, de 60%, não lembro exatamente o número agora, mas cerca de 60% do Brasil não é área de produção. Então, veja, né, o quanto que a gente ainda pode expandir em abertura de novas áreas, onde é possível, onde é autorizado, e como a gente pode expandir também em ganhos de produtividade, ou seja, nas áreas que já estão em aberto, né, já estão abertas, já estão sendo exploradas. Então, o potencial que nós temos como grandes produtores de alimentos a nível mundo é muito grande. Então, não tem como retrair, né, esses números, né? Porém, é importante a gente destacar que o agronegócio brasileiro, o produtor rural brasileiro, o produtor rural da nossa região, ele vive momentos difíceis. É, então, nós temos uma escassez de crédito rural, nós temos custos muito elevados, né? Nós temos uma dificuldade do seguro agrícola chegar a esse produtor, é um produto ainda muito caro, então isso cria uma certa instabilidade, não traz muita segurança ao produtor. Então, os números frente à economia são muito bons, são muito positivos, mas é importante a gente ter um olhar para a propriedade, para o negócio, para o produtor rural. Então, hoje o produtor rural ele precisa mais do que nunca que essa safra agora que ele vai colher no início de 2026 seja uma safra boa, uma safra sem quebras, para ele, né, conseguir restabelecer a sustentabilidade financeira da propriedade dele.
Bom, vamos falar um pouquinho agora do impacto desse crescimento na infraestrutura, porque o agronegócio tendo um bom desempenho, segundo dados do próprio IBGE, acaba também impulsionando o setor de transportes e logística. E aqui no setor de logística, de infraestrutura, eu até gostaria de acrescentar aqui na pergunta a questão de armazenamento, porque sempre quando se fala em alta produtividade, sempre também atrelado a isso está a questão do armazenamento, né? Que ainda precisa haver uma infraestrutura um pouco maior para comportar esse volume de grãos e de safras que têm sido produzidos aqui no Brasil.
É, o armazenamento é um grande gargalo do Brasil, né? A gente não tem um sistema de armazenamento que seja o suficiente para armazenar parte da nossa safra, né? Então a gente costuma dizer que a gente armazena nos caminhões mesmo, né? Colheu, passa por um processo de beneficiamento, né? Ou, né? Transforma esse produto e vai direto para porto para exportar ou para agroindústria. Então a gente não tem hoje no Brasil essa infraestrutura que é importante para a gente não precisar vender de forma rápida, né? Ou até mesmo esse produtor tentar negociar esse grão no momento de entre safra que teoricamente teria um preço melhor. Inclusive para melhorar a qualidade de grãos, né? Quando a gente fala de grãos. Então, hoje esse é o grande gargalo do Brasil e a infraestrutura também, né? Eu acho que a gente pode até reforçar, se a gente olhar para dentro da nossa casa, né? Dentro do nosso estado, esse estado do Paraná, ainda deve muito com relação à infraestrutura para o agronegócio brasileiro, né? Então, apesar da gente ter um grande porto de exportação aqui, que é o Porto de Paranaguá, a malha rodoviária ainda deixa muito a desejar, e também a malha ferroviária poderia estar contribuindo também no escoamento dessa safra que vem do Mato Grosso do Sul. Então a gente teria que melhorar muito, né? Pensando nos resultados que o agronegócio traz para a economia, seja a nível federal ou a nível estadual, a gente teria que melhorar muito para ter uma eficiência melhor, né, disso tudo.
Vanessa, as commodities, elas estão bem valorizadas, o que acaba fortalecendo o Brasil na sua posição internacional. Mas quando a gente olha para a realidade aí do interior, a realidade até mesmo dos pequenos e médios produtores, esse bom desempenho também está ali, ou existe o que uma espécie de talvez assim uma desigualdade, como se fossem os grandes produtores ou grandes empresas do agronegócio, elas conseguem ver melhor esse desempenho do que os pequenos.
Olha, eu acho que de uma maneira geral, né, o último ano, principalmente 2024, né, foi um ano, está sendo, né, um períodos desafiadores para o agronegócio, principalmente quando a gente pensa pequena e média propriedade rural, porque obviamente os volumes são menores, né? Então, está sendo um momento desafiador porque a gente teve frustração de safras, né, nos anos anteriores, queda de preços, né? Então o produtor ele não conseguiu gerir muito bem essa queda de preço das commodities no que ocorreram nos últimos anos, um custo de produção ainda bastante elevado. Então, o que acontece? É uma margem, né? O produtor de grãos, principalmente, é uma margem pequena. Por isso que a gente começou a falar lá no início, né, da importância da condição climática. Porque a margem no agronegócio, ela é uma margem estreita. Então, precisa tudo, né, acontecer bem, de uma forma que necessariamente o campo precisa, né, do ponto de vista climático, para daí então, com certeza, o produtor vai fazer a lição de casa dele bem feita. Ele vai fazer o manejo da forma que ele precisa fazer, ele vai investir o que é necessário investir para aquela cultura, mas o clima precisa contribuir para ter volume. Né? Então, hoje o agronegócio ele precisa muito de volume, ele precisa de produtividade para esse produtor conseguir aumentar a sua margem. Porque ele não consegue formar preço do produto dele, né? De uma maneira geral, ele não consegue. Então, qual que é o preço do balcão hoje lá da soja, do milho? É o preço que ele vai vender. Então, ele não consegue trabalhar essa questão de preço do produto que ele vai vender, mas ele consegue trabalhar manejo de custo, ele consegue trabalhar também produtividade, né? Mas ele depende do clima. Então, hoje, o que a gente vê? A pequena e média propriedade trabalhando ali nos limites da margem deles mesmo. Né? Então, se algo der errado na condição climática, esse produtor, né, ele vai ter uma margem pequena, ele vai não vai conseguir fazer investimentos maiores para os próximos anos. Ele vai pagar o custo dele, ele vai pagar as contas dele. Né, o custo é a família dele, mas ele não vai conseguir fazer novos investimentos. Então, isso é preocupante. Então, a gente vem num período, né, anterior, 2023, 2024, com algumas dificuldades. Então, a gente espera, né, que agora, essa safra que vai ser colhida, né, no início de 2026, que o produtor colha bem, que ele consiga, né, se fortificar financeiramente, tá? Para daí então a gente retomar alguns investimentos que porventura ficou para trás.
O crescimento do agronegócio, ele contrasta um pouco com o crescimento da indústria, por exemplo. Até que ponto essa diferença entre setores da economia ela é saudável para que não crie-se uma espécie de dependência de um único setor para que a economia possa andar?
Quando a gente fala de agronegócio, acho que está muito clara a importância, né, desse setor para a economia. Normalmente é o que é o grande salvador, né, vamos dizer assim, da balança comercial brasileira. Então, mas ao mesmo tempo, o agronegócio ele anda junto com a indústria, né, porque o agronegócio ele é o grande produtor de matéria-prima para essa agroindústria, né? Para a agroindústria, para indústrias de diversos setores, né? Indústria química, indústria farmacêutica, o agronegócio é muito importante para essas indústrias também. Ele é o grande fornecedor de matéria-prima, né? Então, a gente precisa realmente ter uma dependência menor do agronegócio, mas eu acho que assim, no meu ponto de vista, como eu falei anteriormente, o agronegócio é a aptidão do Brasil. Então, o Brasil, a economia brasileira, não que ela vai ser refém do agronegócio, mas a população, de uma maneira geral, nós cidadãos precisamos entender que o agronegócio ele faz parte dessa economia, né? E é aquela fala, se o agronegócio não vai bem, a cidade também não vai bem, e é isso mesmo. Eu acho que vai ser muito diferente o Brasil trabalhar de outra forma, né? Então, o governo, né, federal, a nível federal, principalmente, né, precisa criar políticas de incentivo para o agronegócio brasileiro, porque realmente é essa a nossa grande aptidão, né? Então, dificilmente a gente vai desvincular ou desvincular não, né, mas minimizar, vamos dizer assim, o agronegócio da economia brasileira e do setor industrial também. Então, são coisas que andam juntas, né? E a gente precisa entender que é necessário sim um incentivo, e quando eu falo incentivo, é principalmente de políticas públicas para a securitização agrícola, né? Então, esse produtor, ele precisa ter uma certa estabilidade das suas safras. Então, ele precisa contratar seguro para a produção da safra dele. E hoje o seguro está muito inacessível, está muito caro, né? Então, porque justamente porque é uma atividade de risco, né? Então, é um seguro caro mesmo, porque é uma atividade de risco. Mas como que o governo, né, tendo em vista que é uma atividade tão importante para a economia, como que ele pode fomentar o produtor nesse sentido? Então, reforço aqui novamente, né, a importância de trazer uma estabilidade um pouquinho maior para o agronegócio por meio da securitização, né, do seguro rural, né, do seguro das atividades agrícolas e pecuárias.
Muito bem, chegamos então ao final da nossa entrevista, Vanessa. Muito obrigado, professora, pela sua contribuição aqui no CBN Cascavel, explicando para nós em detalhes aqui esse crescimento deste setor da economia que é o agronegócio. Obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço. Obrigada.